Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão os consultores Matheus Andrade.
Oi pessoal.
Fernanda César.
Oi Lucas.
E Luan Madeira.
Oi pessoal.
Bom, a gente está se encaminhando aí para o final do ano e algumas movimentações bem relevantes aconteceram aqui em Brasília. O Congresso teve as suas últimas deliberações antes do recesso. A gente teve o andamento das investigações do senador Flávio Bolsonaro, que é senador da República e filho do presidente Jair Bolsonaro, onde ele é investigado pela suposta apropriação do salário de alguns servidores públicos do seu gabinete. No âmbito internacional, a gente também repercute a paralisação do órgão de apelações da OMC e o impeachment sofrido pelo presidente Donald Trump na Câmara dos Deputados, que agora vai passar para análise do Senado Federal nos Estados Unidos. Só para reforçar, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira pela manhã, dia 19 de dezembro, e vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 20. Bom, vamos começar então repercutindo as últimas investigações que estão em andamento no Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a suspeita de um esquema de rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro na época que ele ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado. O esquema de rachadinha consiste basicamente no repasse indevido de parte dos salários dos servidores públicos para contas pessoais do então deputado e também de alguns dos seus familiares. Isso envolve inclusive sua esposa e também a primeira-dama, Michele Bolsonaro. A investigação ela foi alvo de intensas polêmicas logo no início do ano. É o famoso caso Queiroz, que motivou, inclusive, uma série de disputas sobre onde o COAF ia ficar hospedado, em qual ministério. Inicialmente ele estava no Ministério da Fazenda, passou então para o Ministério da Justiça e agora chega ao Banco Central recentemente, que foi aprovado pelo Senado Federal nessa semana, a mudança definitiva do COAF para o Banco Central. E a gente tem também ainda uma série de apurações que aguardam ser realizadas. O então assessor Fabrício Queiroz ainda não prestou muitos esclarecimentos. O próprio senador Flávio Bolsonaro tem tentado desviar um pouco o foco dessas investigações e, inclusive, apelou ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que, como ele é senador da República, essas investigações tinham que ser conduzidas pelo foro privilegiado, mas o que a gente teve, eventualmente, foi o entendimento de como esses crimes, essas supostas irregularidades ocorreram no período anterior à posse enquanto senador, logo ele não teria direito a ser investigado pelo STF nesse caso.
Lucas, vale lembrar que as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, elas ficaram um bom tempo paradas depois que o STF decidiu parar todas as investigações que utilizavam dados financeiros sem autorização judicial prévia, né? Então, como é que você entende isso? Agora, com as investigações seguindo adiante, você vê que aí a família Bolsonaro, ela pode intensificar os embates com o judiciário ou você acha que isso já é um assunto pacificado?
Bom, esse tema, inclusive, né, em relação à decisão do STF, foi alvo da primeira debandada que o PSL viu, que foi a saída da senadora Selma Arruda, que estava filiada ao PSL e foi para o Podemos. Isso na época em que o senador Flávio Bolsonaro atuou bastante como articulador contra a CPI Lava Toga, justamente para não inflamar as relações entre legislativo e judiciário, tendo em vistas aí essa decisão que poderia resultar em prejuízo para suas investigações. De fato, a gente deve ver essa dinâmica voltando à tona. A gente teve, além dessa questão dos repasses, novos repasses foram averiguados pelo Ministério Público, a gente também tem um novo elemento nessa investigação, que é a loja de chocolates que o senador Flávio Bolsonaro é sócio num shopping do Rio de Janeiro. Esse tipo de loja é muito fácil de ser utilizada para lavagem de dinheiro. A gente não está afirmando aqui que isso aconteceu, mas é um tipo de loja que recebe muito pagamento em dinheiro vivo e que costuma ser um alvo preferencial para lavagem de dinheiro, um alvo fácil, né? E alguns elementos que corroboram essa tese do Ministério Público de que a loja estaria sendo usada para lavar esse dinheiro do esquema de rachadinhas é o fato de que os principais repasses não ocorreram na época da Páscoa, que é a época onde esse tipo de loja costuma ter o maior fluxo financeiro. Então, esses novos elementos, eles devem entrar aí na disputa. A gente deve ver uma nova questão com a base de eleitores do presidente Jair Bolsonaro. A família do presidente causou muitos prejuízos para a imagem do Bolsonaro e do governo de uma maneira maneira geral nesse ano. A gente viu, principalmente a partir do segundo semestre, um distanciamento dos filhos do presidente dos holofotes. Então, a iniciativa de colocar o Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos se arrefeceu. O senador Flávio ficou completamente nos bastidores por conta dessa questão do caso COAF e das investigações que estão acontecendo sobre os repasses do então assessor Fabrício Queiroz. E a gente tem também a saída do Carlos Bolsonaro do Twitter, que era uma outra fonte grande de polêmica. Então, esses novos desdobramentos, eles reforçam um pouco essa permissividade que a família do presidente acaba causando para novas crises. A gente está vendo um comportamento um pouco mais ponderado dos filhos, então a tendência é que não surjam novas crises muito grandes no próximo ano, mas essas crises anteriores, elas podem continuar a causar dor de cabeça pro governo, principalmente a partir de novos desdobramentos. Então é um caso que sim, vale a pena a gente ficar de olho. Ele tinha se arrefecido bastante na opinião pública, mas com essas novas ações eles voltam ao foco do noticiário político. Como é uma época de fim de ano, as pessoas costumam prestar um pouco menos de atenção no noticiário político, estão mais preocupadas com a realização de festas, muitos estão viajando para encontrar com a família, estão fazendo as compras de Natal. Então, essa notícia nesse momento talvez não deve causar uma grande comoção. Mas, a partir do próximo ano, com o andamento dessas investigações, a gente pode viver sim, talvez, um novo prejuízo e uma nova crise que o governo vai ter que contornar. Bom, e aproveitando que a gente já mencionou que o Senado Federal aprovou a ida do COAF, que agora passa a se chamar Unidade de Inteligência Financeira, para o Banco Central, saiu do Ministério da Economia e foi para o Banco Central, a gente teve também algumas outras deliberações importantes no Congresso que precisava fechar o orçamento nessa semana para poder sair de recesso, não é mesmo, Fernanda?
Exatamente, Lucas. Importante falar que os deputados, todo ano, eles têm um prazo limite estabelecido, que é votar o orçamento até a última semana de atividades parlamentares, que se encerram aí por volta do dia 22, né? Como 22 caía no final de semana, eles tinham que terminar essa semana. Foi uma luta para eles fecharem o orçamento, como ele iria ser votado, para não ter nenhuma obstrução, e foi o que de fato a gente viu, né? Quando ele foi posto de fato para votação, não demorou tanto, aconteceu até mesmo na própria terça-feira, né? A gente até tinha uma outra sessão na quarta, mas que não precisou ser realizada, mas até lá os deputados, junto com o executivo, tiveram que modelar o orçamento até o último minuto, né? Mas antes do orçamento ser votado, a gente teve diversas outras votações muito importantes nos plenários, né? Tanto do Senado quanto da Câmara e até mesmo do Congresso, como você mencionou. E eu acho que a gente até tinha citado em um podcast anterior sobre a votação no Senado da Lei de Informática, mas agora ela também foi aprovada pela Câmara, né? E agora ela segue para sanção.
Fernanda, a aprovação da Lei da Informática, para quem acompanha o setor de tecnologia da informação, era uma das matérias, se não a matéria mais importante para o ano inteiro, né? Ela era prioridade número um do MCTIC, que não conseguiu apresentar uma proposta a tempo, então acabou que o Congresso ele teve que tomar as rédeas da situação e intermediar a negociação entre o MCTIC, o Ministério da Economia e os parlamentares para conseguir adequar a legislação brasileira à condenação da OMC, né? Era importante que ela fosse aprovada até antes do prazo de 31 de dezembro, que esse é o prazo acordado com o órgão para que o Brasil modificasse a lei. Então, sim, a aprovação do PL 4805, ela foi um marco, ela teve um boost aí no final do ano muito grande, a tramitação ela foi muito acelerada para que o texto fosse aprovado, e ela, o principal impacto dela agora é garantir maior segurança jurídica para as empresas que estão no país, né? Além de você melhorar a imagem do Brasil perante a União Europeia, perante o Japão, que eram os que mais reclamavam da política de incentivos, você garante também que as empresas elas tenham segurança de que elas podem permanecer no país, de que elas podem fazer investimentos e de que todo o marco legal no qual elas se baseiam não vai sumir do nada, que essa era a principal preocupação delas.
Então, além dessa aprovação super importante para o Brasil, a gente também teve a aprovação do saneamento básico na Câmara dos Deputados, que agora tem que voltar para o Senado, então a gente espera que no início do próximo ano o Senado comece a trabalhar esse assunto novamente, né? Mas, como a gente sabe, agora a gente entra em recesso, então, desde que o orçamento foi aprovado na terça-feira, as comissões passaram a ser canceladas, a gente não teve mais muita movimentação na Câmara e nem no Senado. Então, até 2 de fevereiro, que é quando voltam os parlamentares do recesso, a gente não vai ter nenhuma atividade muito grande no Congresso. Tem algumas questões saindo muito na mídia sobre a comissão mista da reforma tributária, mas até o momento ela não foi instalada de fato, e a gente espera que todos os debates mais contundentes sobre o tema aconteçam durante o ano parlamentar mesmo, então a partir de fevereiro. E aí é importante lembrar que na Câmara a gente vai ter a eleição de novos presidentes para a comissão, então o plenário deve ser um ator mais forte durante esse período em que as lideranças escolhem as cadeiras, escolhem quem vão ser os presidentes.
As comissões devem começar depois do carnaval, efetivamente, né? Então esse primeiro mês de fevereiro vai ser usado para fazer votações do plenário, para que os líderes negociem quem vai ficar com cada uma das comissões. A gente tem um elemento novo, que é o PSL perdendo força como maior bancada da Câmara. A gente tem que ver se até lá essa questão da suspensão dos deputados vai ser resolvida, se eles vão eventualmente sair do partido. Se eles saírem, o PSL vai perder esse protagonismo do seu maior partido, o PT vai assumir essa posição. Apesar disso, como os partidos se juntam em blocos, os partidos do Centrão vão continuar no comando das principais comissões da Câmara.
Exatamente. É uma coisa muito importante, porque como o PSL está no blocão que pegou a maioria das cadeiras de comissões, isso também define como vai ficar, quem vai pegar a presidência. Por exemplo, esse ano a presidência da maior comissão da CCJ era do PSL, mas não é certo que isso fique no ano que vem, porque a gente precisa saber como ficará a situação desses deputados e com quem vai ficar a liderança do partido no momento da indicação. Mas o Senado continua normal, eles vão começar a tocar as comissões já no início. A CCJ do Senado tem muito trabalho pela frente, eles têm que votar as PECs que foram apresentadas pelo Executivo. E na Câmara a gente também espera um movimento mais interessante, porque a PEC paralela chegou lá, né? Então a gente vai começar a votar lá quando as comissões votarem, mas as discussões devem começar um pouquinho antes.
E vale reforçar que, além disso tudo, vai ser ano eleitoral, né? Então, provavelmente, depois do segundo semestre, os deputados, os senadores vão estar muito mais comprometidos em estar presentes nas suas bases eleitorais, de tentarem eleger o maior número possível de prefeitos e de vereadores. Nesse sentido, a gente pode esperar um pouco de arrefecimento no ritmo do trabalho do Congresso a partir do próximo ano, mas é claro, é algo que a gente tem que observar. Como esse Congresso, ele está com várias figuras novas que não tinham mandatos políticos anteriores, a gente pode sim esperar um comportamento um pouco diferente do que a gente via em outras legislaturas. Tudo isso a gente vai descobrir no próximo ano, que também vai ter, junto com tudo isso, a comissão mista da reforma tributária em funcionamento, né? Inicialmente a Câmara e o Senado estavam competindo para saber qual das propostas iam avançar primeiro, e a partir de agora a gente deve ter a comissão mista, que vai ter o papel basicamente de harmonizar essas discussões e de depois fazer com que cada uma das casas vote autonomamente o texto que sair de lá. Isso é positivo, porque minimiza um pouco essa disputa de Câmara e Senado, mas também não supera completamente, porque uma das casas vai ser a iniciadora. A gente sabe que tem uma competição muito grande para que, tanto da Câmara quanto do Senado, para que elas sejam as casas iniciadoras. Então a gente tem que ver como isso vai ser coordenado. Vale lembrar também, além disso tudo, que 2020 é o último ano do Rodrigo Maia na presidência. Ele não pode ser reeleito para a presidência a partir de 2021, e também vai ser o último ano do Alcolumbre, então a gente deve ver mudanças relevantes. Vai ser um momento de ruptura e de novos desdobramentos no Congresso, que de fato a gente vai estar acompanhando atentamente aqui na BMJ. Bom, indo agora para o âmbito internacional, a gente teve, a partir da última semana, o fim do funcionamento do órgão de apelação. Isso está ocorrendo por quê? Por conta de um boicote dos Estados Unidos, que está recusando a confirmar novos indicados para assumirem postos nesse órgão. Como o número de juízes está abaixo do necessário para que o órgão consiga deliberar e promover ações concretas, vai ser a primeira vez em 24 anos que esse órgão de apelação não vai estar em funcionamento. Isso é especialmente relevante quando a gente pensa que a gente acabou de falar aqui da lei de informática, que foi fruto de uma condenação que o Brasil sofreu lá na OMC e que foi discutida por esse órgão. Matheus, eu acho que esse é um cenário de bastante novidade no modelo de comércio internacional que a gente está vivendo nos últimos anos. Comenta um pouco pra gente de quais são as perspectivas e os principais efeitos que a gente já tem a partir de agora.
Lucas, realmente é uma grande mudança no cenário internacional. É a primeira vez em 24 anos que isso acontece, como você mesmo falou. O órgão de apelação e sistema de disputa da OMC como um todo era o grande diferencial da organização, era o que era o que permitia que os países disputassem de maneira equânime se uma regra estava de acordo ou não com as regras do OMC, se o regulamento estava de acordo. Como a gente falou do caso aqui da lei da informática, que foi um caso que o Brasil foi condenado, levou essa grande reforma, né? Não só no caso da informática, mas também os subsídios automotivos e outros programas. Muitas vezes o órgão de apelação foi muito favorável ao Brasil, né? Eu acho que o caso mais emblemático é o caso da vitória do Brasil com os Estados Unidos no caso do algodão, dos subsídios, né? Os subsídios eram tão grandes, de tal soma que estavam distorcendo o mercado internacional e o Brasil conseguiu ganhar. E provavelmente se a gente não tivesse a OMC naquele momento, o Brasil não teria tido a força política e econômica que era necessária para obter uma vantagem naquele caso, né? Obter essa vitória que ele obteve. Sim, a gente tem o governo Trump tá contra, né, a indicação de novos membros pro órgão de apelação, então você agora não tem mais membros suficientes para decidir uma disputa. E esse chegou no seu ápice com o governo Trump, mas já vem começando, né, no governo Bush, no governo Obama principalmente. Os Estados Unidos têm entendido sistematicamente que os juízes do órgão de apelação estavam ultrapassando suas responsabilidades, estavam indo mais adiante do que era necessário e prejudicando o governo norte-americano. Então, foi um movimento sistemático de começar a rejeitar as indicações, né? Isso tá incluído num grande contexto de guerra comercial, de discordância dos Estados Unidos com as regras do OMC, e já que as regras são muito brandas com os países que se declaram em desenvolvimento, como é o caso da Índia, da China e também do Brasil. Então, os Estados Unidos estão buscando uma reforma grande para tentar alterar. Por outro lado, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Por mais que numa guerra todo mundo perca, e numa guerra comercial os Estados Unidos, China e os Estados Unidos venha a ser prejudicado, ele tem mais musculatura para aguentar isso. Então, numa disputa, ele vai ter mais força para aguentar. Então,
fora do sistema multilateral, é muito mais fácil para os Estados Unidos fazer valer as suas vontades.
Fazer valer sua força, né? Então, vai ser mais fácil. Então, quase todas as medidas que foram implementadas no âmbito da guerra comercial, na escalada para as decisões do governo Trump, são contra as regras do OMC.
Seriam passíveis de condenação por isso.
Seriam passíveis de condenação, mas se você não tem ninguém para te condenar, você fica num ambiente quase anárquico, né, no comércio internacional, o que é muito ruim. Então, é preciso sim voltar. A gente tem algumas propostas. A reforma do OMC é importante. Não dá pra gente achar que isso é favorável para alguém. Pode ser favorável no curto prazo, mas daqui a pouco vira uma guerra comercial sem precedentes. Só o que a gente atende ações hoje já tá levando uma probabilidade de diminuição do PIB mundial, um crescimento menor, diminuição no nível de comércio. Isso aqui daqui a pouco é o primeiro passo para uma recessão em nível mundial de novo, uma grande crise. Então isso aqui tem impactos muito maiores do que uma questão sistêmica apenas.
Matheus, agora eu queria que a gente discutisse um pouquinho como é que fica a situação do Brasil nesse cenário. Porque a gente sabe que desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, a gente tem visto também uma troca da priorização do multilateralismo pelo bilateralismo. O ministro Paulo Guedes já disse várias vezes que pretende fazer abertura comercial, tentar fechar mais acordos, que é uma postura um pouco distinta da que o Brasil vinha tendo anteriormente. O Brasil, ele era um dos países referências, né, no uso do órgão de apelações da OMC, conseguiu vitórias importantes. Você mencionou aí a do algodão, a gente teve outros casos também de vitória. Então, como é que fica? A política do Bolsonaro nesse sentido foi acertada? Está mais alinhada com o que a gente está vendo agora de enfraquecimento do multilateralismo? Ou o Brasil está tão à deriva desse novo modelo mais anárquico de comércio quanto todos os outros países?
Bom, Lucas, acho que a gente precisa primeiro fazer uma separação entre o que é política externa e o que é política de comércio internacional, né? Enquanto política externa, é um movimento um pouco complicado você apostar só no bilateralismo e no apoio só a alguns países em detrimento a outros, porque o Brasil sempre teve essa postura mais independente, sempre buscou ser um facilitador internacional e perdeu um pouco essa sua postura, né? Então, isso pode causar prejuízos. Isso colocado, vamos analisar na política de comércio internacional. O primeiro tema que você falou aí, que é a abertura comercial, é um tema muito polêmico, né? Porque o Brasil queria fazer de forma unilateral, até um pouco atropelada, sem ouvir muito o setor privado, e a gente sentiu isso mudando ao longo do tempo, foi entendendo que precisa conversar melhor, precisa ver o que vem pela frente, quais são os problemas, o que o custo do Brasil traz de fato.
E sem contar que se o Brasil abre o seu mercado completamente, o que tem para negociar negociar depois com para fazer acordo com outros países.
Exatamente, né? Precisamos entender muito bem isso, né? O governo tem um certo argumento que mesmo diminuindo ainda é interessante, mas sabe que realmente perde força. Por outro lado, essa parte de negociar mais acordos, de buscar mais, se abrir ao mundo, ela é importante. É um diagnóstico de quase toda a economia, todo o setor privado brasileiro, que esse isolacionismo não foi bom, que a gente precisa correr atrás, que a gente precisa fechar acordos sejam importantes, sejam acordos relevantes e acordos bons. Não é simplesmente sair fechando acordo com todo mundo sem ganhar nada em troca. Então a gente teve acordo com a União Europeia, uma sinalização muito importante, a gente pode ter um acordo com a Coreia ano que vem, que tem muito a trazer pro agro, talvez um acordo ali com a América Central, com países do Sudeste Asiático, que a indústria também tem interesse, então você tem que buscar ter uma gama interessante. Agora, essa busca de ser mais bilateral e não tão multilateral, ele não tinha eco na OMC. O Brasil sempre continuou sendo um defensor da OMC. Ele entende, e sempre foi muito claro para todo mundo, como que a organização era uma ferramenta importante para o país. Né? Então a gente teve esse caso do algodão que a gente citou, teve o caso do frango que a gente ganhou contra a Indonésia para abrir um mercado de quase 150 milhões de habitantes para o produto brasileiro, entre outros. Né? Então, era muito importante. Então, o Brasil era um defensor, continua um defensor, está buscando caminhos alternativos para sair dessa paralisia. Tanto foi um grande usuário que o presidente atual da organização é brasileiro, né? O Roberto Azevedo, que é um diplomata considerado brilhante pelos seus pares. Então, nesse caso, o Brasil tinha essa defesa do multilateralismo ainda. E não, a gente não tem nada ou quase nada a ganhar com isso. Eu sou da posição que ninguém ganha no longo prazo, ninguém ganha no fim das contas. Então é preciso mesmo que sim, a gente tem que entender que a organização tem que ser reformada, mas a paralisia não está nem perto de ser a melhor opção.
E além disso, a gente teve também no início do ano o Brasil abrindo mão do seu status de país em desenvolvimento. Como a OMC não está completamente paralisada, né, o órgão de solução de controvérsias continua funcionando, como é que o Brasil vai ser percebido nesse novo status que ele está tendo? Quais são os efeitos práticos disso?
Quando você fala que o órgão de solução de controvérsias não está parado, né, ele não está parado de fato, né? Mas se você, como sempre cabe, recurso ao órgão de apelação e o órgão de apelação está parado, na prática, nenhuma disputa vai andar mais. Ela vai chegar num certo ponto e vai ficar travada, né? Então, o sistema está paralisado, no fim das contas, né? Essa movimentação que o Brasil fez de abrir mão do tratamento especial e diferenciado, ela tem mais impacto em algumas negociações plurilaterais e multilaterais que possam vir a acontecer. Mas, do modo que a organização está hoje, o grande foco de todo mundo é fazer ela voltar a funcionar, né? Então, depois que ela voltar a funcionar, a gente pode começar a discutir isso e ver como é que isso vai impactar que está na prática. Até agora a gente não teve nenhum grande efeito, nem negativo por causa disso, nem o grande efeito positivo que todo mundo esperava, que era uma entrada mais rápida na OCDE, né? Então ainda não dá para avaliar completamente os impactos disso.
Bom, vamos falar agora um pouco sobre o impeachment do presidente Donald Trump, que foi aceito pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos na última quarta-feira, dia 18 de dezembro. A votação foi longa, durou um dia inteiro, mas foi bem diferente do impeachment que a gente presenciou aqui no Brasil, da então presidente Dilma Rousseff. Luan, comenta um pouco pra gente como é que foi a votação ontem e quais são os crimes que o Donald Trump tá respondendo no Congresso.
É isso aí, Lucas. Ontem o Donald Trump, ele passou pelo primeiro processo de impeachment dele na Câmara dos Deputados, que foi aprovado pela grande maioria dos deputados, porque a grande maioria dos deputados são democratas, né? E o Donald Trump, ele é um republicano. Então daí a gente já vê que o cenário foi altamente polarizado. Nenhum republicano votou a favor em nenhuma das duas acusações, né? O Donald Trump, ele tá sendo acusado de abuso de poder, que é daquela ligação que ele fez há um tempo atrás pro presidente ucraniano, pedindo para que o Joe Biden, que é candidato à eleição, vai concorrer concorrer contra o Donald Trump em 2020, para que o presidente forçasse um pouquinho uma investigação contra ele, né? Então estão acusando ele de interferência em outro país para fins eleitorais. E a segunda acusação era de obstrução ao Congresso no próprio processo de impeachment, que o Trump, ele se recusava a deixar algumas pessoas deporem e se recusava a entregar documentos que eram vistos como essenciais para o avanço das investigações, né?
Bom, Luan, e também não dá pra gente fazer uma análise a respeito desse processo sem comparar um pouco com o processo de impeachment que a gente passou recentemente pelo Brasil. Então, a gente estava acompanhando a votação e, de fato, a gente viu alguns discursos por parte dos democratas muito similares aos discursos que a gente ouviu quando, daqueles deputados que votaram a favor do impeachment, né? Uma deputada mencionou que estava votando pela família dela e que queria que a filha um dia tivesse orgulho do voto que ela deu. Por outro lado, a gente também teve, por parte dos republicanos, a acusação de que o processo era um golpe, de que na verdade o presidente não havia feito nada que justificasse o impeachment e que o objetivo disso era tirar um presidente democraticamente eleito do poder. E eu acho que outro fator muito relevante também que separa os dois impeachments, né, o brasileiro do americano, é que não existe a menor possibilidade dele ser aprovado no Senado, né? Então a gente vê isso refletido um pouco na falta de interesse que o próprio eleitor americano teve. Então algumas pesquisas de opinião mostram que uma parcela significativa da população não estava nem acompanhando esse processo. Além disso, a gente já tem um cenário completamente mais bem montado no Senado, que é controlado pelos republicanos, onde esse impeachment, 99% de chance, não vai prosperar.
É, Lucas, eu acho que isso é consenso entre todos os analistas que acompanharam o processo de impeachment. Não vai ser aprovado no Senado. A própria Nancy Pelosi, ela estava reticente de abrir um processo de impeachment e agora ela já anunciou que ela não vai enviar os documentos necessários para que o Senado debata o tema por enquanto, então ela vai dar uma segurada no processo. Ela tenta fazer segurar por quê? Talvez para dar tempo de negociar, ver se eles viram alguns votos, etc. Mas de qualquer forma, o mais provável é que não passe. O ambiente nos Estados Unidos está muito polarizado, os republicanos eles não vão aceitar que o Donald Trump seja impeachmentado, e isso, no fim das contas, meio que acaba contribuindo para a retórica do Donald Trump. Num ano eleitoral, ele vai usar isso para reforçar o discurso de que os democratas estão perseguindo ele, de que ele está fazendo um bom trabalho e é o outro partido que não quer deixar ele continuar tirando a América do buraco e etc. Todo aquele discurso que ele já colocou na carta que ele enviou para Nancy Pelosi antes do início das discussões sobre o impeachment.
É, e outra coisa também interessante, que diferencia um pouco do processo do Brasil, é que o Trump não será afastado do cargo até que o processo termine, né? Se ele de fato for impeachmentado nas duas casas, aí sim ele é afastado. Então, isso mantém o poder nas mãos dele e evita uma paralisia, como a gente teve aqui no Brasil, que no momento que começou o impeachment até o final ficou aquele clima do que vai acontecer, né? Ou pelo menos até a Dilma ser afastada, foi o auge disso, né? Porque já se esperava. Como você não tem essa perspectiva tão clara nos Estados Unidos, isso não paralisa tanto, né? E outra coisa que é interessante também, né, Londa, a gente colocar aqui, e também te ouvir um pouquinho sobre isso, é já pensando em 2020, né? É engraçado, mas pro Trump, talvez quanto mais esse processo demorar, melhor será. Porque hoje os dois possíveis candidatos oposicionistas, o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, são senadores e não tem como eles não participarem desse processo, né? Por outro lado, eles estando enrolados, né, engajados nesse processo, eles não conseguem fazer pré-campanha.
Exatamente. Aí vem muito aquela percepção de que talvez esse caos e toda essa confusão ela acabe sendo benéfica pro próprio Donald Trump, né? O impeachment, talvez, ao invés de enfraquecer ele, vai fortalecer ele perante o eleitorado dele, que ele tem um eleitorado muito fiel e que gosta muito das políticas dele e da própria retórica dele, né?
Eu acho interessante como esse impeachment, ele implica também, que nem o Matheus colocou, todos os principais pré-candidatos democratas à eleição dos Estados Unidos. Então, o crime que supostamente, o suposto crime que está motivando esse processo é justamente o fato do presidente Trump ter solicitado que o presidente ucraniano investigasse o filho do vice-presidente Joe Biden, que é o principal candidato que hoje está na frente das pesquisas dos democratas. E a gente também tem o Bernie Sanders e Elizabeth Warren, que são senadores, ficam aí variando entre o segundo e o terceiro lugar na disputa das primárias, para ver quem de fato vai disputar a eleição contra o Trump. E eles, que nem você colocou, Matheus, eles vão ter que estar concentrados no impeachment no Senado, ao mesmo tempo em que as primeiras eleições primárias vão acontecer em estados importantes. Então eles também não podem abandonar essa dinâmica eleitoral por completo. Causa uma sinuca de bico, com certeza, nisso. E além do fato de que, como esse impeachment vai cair, a gente tem mais um elemento retórico para o presidente Donald Trump, de que de fato, os democratas não estão levando esse processo a sério, de que o crime não é robusto o suficiente para motivar um processo de impeachment, e logo ele já consegue ter uma retórica um pouco mais inflamada, consegue engajar os seus eleitores, os republicanos, a comparecer às urnas, né? E vale a gente destacar que, como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, o comparecimento e o engajamento dos eleitores é muito relevante para definir quem leva a presidência. Então, se o Trump conseguir usar essa polarização para mostrar que existe uma ameaça real a ele sair do cargo, isso deve motivar ainda mais que os eleitores republicanos compareçam à votação.
Só para reforçar, Lucas, agora o processo de impeachment do Trump ele vai ter que ser discutido pelo Senado, e onde ele precisa ser aprovado por 2/3 dos senadores, então são 67 senadores, que eu não me engano, que precisa votar a favor do impeachment. Isso requer mais ou menos o que? Uns 20 votos de republicanos para passar. Então aí, se os democratas realmente quiserem levar isso adiante, vai ter um longo caminho pela frente, um longo caminho que provavelmente não vai levar a nada. E só para complicar ainda mais essa relação, o Donald Trump agora ele vai precisar focar em estados que o voto é meio incerto. Isso pode levar ele a adotar medidas para agradar o eleitorado desses estados, né? Então, digamos que o estado ele seja majoritariamente do agronegócio, o Donald Trump ele espera-se que ele assuma algumas medidas meio que protecionistas para engajar esse eleitorado, para trazer ele para o lado dele, o que, por um lado, pode ser ruim para o próprio Brasil. A gente teve a recente sobretaxa do aço e do alumínio que ele anunciou no Twitter dele, que ainda não foi implementada, mas que já pegou todo mundo meio que de surpresa, assim, o que é que tá acontecendo, e isso indica muito uma estratégia que o Donald Trump assume de proteger a indústria nacional como forma de se projetar perante o eleitorado, né? Então isso é um movimento que a gente tem que observar, que a gente tem que ficar atento, se ele vai fazer isso para outros setores também.
Provavelmente o discurso America First deve voltar forte, com o presidente adotando medidas eleitoreiras e que vão agradar aí, principalmente os swing states, que nem você colocou, Luan. Mas a gente tem também um cenário muito positivo na economia. O Donald Trump está entregando um crescimento econômico relevante e está conseguindo ter um bom relacionamento com o seu eleitor. Nesse sentido, as perspectivas de que ele consiga se reeleger ainda são altas. É claro que ainda tem muito tempo até a eleição dos Estados Unidos, muita coisa pode acontecer até lá e mudar esse cenário, mas é algo que a gente vai estar acompanhando e que certamente vai voltar a discutir aqui no podcast. Bom, pessoal, queria agradecer a participação do Matheus, da Fernanda e do Luan nesse podcast. Esse é o último episódio regular que a gente está tendo nesse ano. Na próxima semana a gente vai ter um episódio de retrospectiva com os principais momentos de 2019. E aí a gente faz um breve ato retornando em janeiro com a programação regular do podcast. Agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui e convido todo mundo a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.